Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vindo à Mesa de Cabeceira da Rádio Nova. Estamos à distância, vamos assumir isso. Tu estás em Lisboa neste momento, eu estou no Porto, mas quero dar-te os parabéns pelo teu livro, pelo teu mais recente livro, chama-se Sala de Operações, foi editado em 2024. Antes disso, já tinhas uma primeira aventura, vamos dizer assim, pelas edições. Tinhas um livro também editado em 2020.
Sim.
Chamado Observação.
Olá,
da Gravidade.
Obrigado.
Por isso, bem-vindo e obrigada por também dizeres que sim à mesa de cabeceira para falares sobre os teus livros.
Obrigado pelo convite.
Porquê escrever, André? Só assim para começar.
A forma como eu comecei a enverdar pelos caminhos da escrita não é pouco sui generis para um escritor, penso eu. Porque eu não gostava de ler até aos 14 anos. Eu tinha outros modos de lidar com, não é bem ser diferente, mas estar às vezes um bocadinho à parte, em tentar relacionar-me comigo e ter um espaço para mim próprio. Houve uma professora no sétimo ano que me encorajou à escrita, porque eu gostou de um conto que eu escrevi. E o meu caminho começou por enverdar por exclusão de partes, e acabei por descobrir na escrita algo muito próprio, que eu consegui captar como algo que fosse muito próprio meu. E escrever para mim é não só um modo de estar comigo, como um modo de estar com o mundo, como um modo de pensar o mundo e de pensar em relação aos outros e em relação às coisas que eu leio e vejo. Portanto, foi desenvolvendo desse modo. Não foi sempre da mesma maneira o modo como eu me relacionei, mas tem-se desenvolvido comigo.
Digamos que te foste apaixonando então pela leitura.
Eu era mais ou menos obrigado a ler, eu não gostava era dessa obrigação.
Okay.
Tive de descobrir por mim próprio o prazer de ler.
Sem obrigação. Exato.
Exato.
E quando é que descobriste então esse prazer? Dizias-me que tem muito a ver também com esta professora que viu em ti também este potencial. Mas o que é que tu sentiste que mudou também essa forma de ver as coisas? E até mesmo essa relação contigo mesmo, o que é que começou a mudar? Como é que começaste a ver o mundo?
Eu gostava de ler coisas muito simples ao início, só depois uma certa fase em que eu tinha algumas dificuldades de integração e que às vezes não eram atendidas, e por isso quando me obrigavam a ler eu não atendia a isso.
Estava aqui a folhear o teu livro. Este Sala de Operações, de facto, é aqui um... quase que sabe a confissão, vai sabendo a confissão, mas isso pronto, também se calhar tem muito a ver com a própria poesia. No teu caso, o que é que te fez querer editar este Sala de Operações, que tem desde já um nome fantástico?
Quis editar porque quis escrever e porque o processo deste livro foi muito complicado, porque é um livro que surge 3 anos e pouco depois do primeiro. Só comecei a escrever mais seriamente quando ganhei a bolsa da G-Lab, a bolsa de escrita.
Tu dizes que, de facto, este é um livro que é sobre a memória e os seus perigos.
Sim.
Doenças e curas, vigilância, autovigilância, culpa e ausência. Entre outras coisas, pronto. Estamos aqui a ir a lugares muito, muito intensos, claro, muito particulares. Mas para ti é importante escrever também sobre estes lugares mais difíceis, às vezes, de acedermos em nós mesmos? Ou para ti isso não é assim tão difícil, aceder a esses lugares?
Voltando também à pergunta anterior sobre ser confessional de algum modo. Uhum. Uma coisa que eu tento também desmistificar com a minha poesia é que todas as coisas que se observam, não só na poesia, podem fazer parte do processo poético. Ou seja, fazem parte do próprio eu. A poesia lírica é um modo de pensar o eu. E às vezes toma-se isso como garantido. E portanto é um livro, não é um livro confessionalista, tenta de ser sobre os próprios perigos de ser um livro confessionalista. Uhum. E sobre os próprios perigos da memória, porque a memória é uma coisa, é uma faca de dois gumes, de facto, porque nós identificamos com coisas, mas depois ao mesmo tempo estamos presos a essas coisas e o nosso campo de visão acaba por estar demasiado agarrado a essas coisas, excluindo outras, e alguma falta de autoconhecimento e de conhecimento dos outros. Por isso, nesse sentido, por isso é que eu uso várias referências, que não são, para mim não são homenagens quando eu faço referências, porque eu tenho várias, tanto as séries como a músicas que são,
sim,
que me dizem alguma coisa e que eu quero dizer alguma coisa com elas, a livros, a romances, tudo isso. O que eu procuro é trazer várias coisas para o movimento do que é o eu, porque muitas vezes no livro eu espelho o eu com o outro, que é como se fosse outra versão do eu, mas não é. É como se o próprio eu que está na memória de si estivesse sempre, claro, em cena, por assim dizer, no teatro de si.
Como é que é o teu processo de criação, de escrita, até chegares a este resultado final? Como é que foi? Ou como é que foram os teus dias? Em que momentos é que te sentes mais capaz de escrever, ou mais inspirado, ou mais pronto para conseguir também que o livro fale por si, que as palavras quase que apareçam escritas? Existe alguma rotina própria que tenhas, por exemplo?
Eu funciono um pouco por acumulação e acaba por se criar, não sei se naturalmente, mas acaba por se criar uma espécie de ansiedade em mim para escrever. E a maior parte das vezes sai um poema, ou um formato que possa ser um poema, ou uma ideia que possa ser para um livro, mas normalmente não tenho uma rotina exata de escrita. Eu, quando tenho uma rotina de escrita, é quando eu chego à ideia do livro que eu quero, e eu sou um bocadinho, não diria obcecado, mas quando entro na ideia, eu vou até ao fundo dessa ideia. E o livro, normalmente quando eu escrevo um livro, um quarto ou um terço dele já está escrito, com outros poemas que eu fui mandando para revistas ou para,
certo,
ou para mim próprio, fui escrevendo. E eles acabam por ter uma espécie de unidade de trabalho e de problematização em conjunto. Quando eu começo a escrever um livro, aí eu crio uma rotina muito organizada e muito metódica, que é o meu modo a partir do qual eu consigo também ser criativo, com essa rotina. Mas como eu não escrevo só, eu a maior parte do tempo estou assim, mas para outras coisas, porque eu também estou tirado de doutoramento, e por isso tenho de...
Em quê?
Pronto. A teoria da literatura.
Precisamente, pois.
Pois, eu também tenho essa vertente de...
Mas isso é ótimo, isso faz-te estar, imagino eu, muito, muito dentro de um universo que tu gostas bastante, parece-me.
Sim, para mim não tem só um envolvimento, nunca é teórico, para mim é emocional,
claro.
Mas o emocional tem muito teórico lá para dentro, para podermos compreender... o que somos e onde nós estamos e o que queremos dizer exatamente com a poesia, porque para mim a poesia não é silêncio, é um efeito que possa trazer algo, e às vezes esse trazer algo faz com que uma pessoa pense, aí sim é silêncio, porque é alguém que está a pensar consigo próprio e com as palavras que está a ler.
Paralelamente à escrita, imagino que agora também seja parte dos teus dias ler bastante e ler todo tipo de literatura também.
Sim, sim.
Portanto, o que é que mais te fascina neste momento ao nível de literatura? O que é que tu gostas mais de ler? O que é que sentes que também te inspira mais a seres mais criativo, a seres mais produtivo? Tens essa consciência de perceber, ok, há aqui palavras que me movem mais num determinado sentido que outras?
Eu quando estou numa rotina mais exigente, eu lia romance e poesia sempre durante a manhã, durante 3 horas e pouco. Eu ainda tenho essa rotina de manhã, mas
bom.
Está mais direcionado para outros lados, e depois quando eu me dedico mais à poesia, tudo acaba por convergir, as leituras e tudo isso. Portanto, em termos de poesia, o que está sempre na minha mesa de cabeceira acaba por ser, de português, o Manuel António Pina. E depois, assim mais em geral, o poeta inglês Philip Larkin. O primeiro livro do poeta irlandês, o Seamus Heaney, que é o Morto Naturalista. E a poesia de Adrienne Rich, que estou a trabalhar também. Para outros meios.
Muito bem. É uma mesa de cabeceira organizada ou nem por isso?
Na verdade, a minha mesa de cabeceira é mental, porque eu vou organizando os livros, mas na verdade tenho um móvel que não é uma mesa de cabeceira, mas é um armário onde eu tenho a lista, alguns livros que são mais importantes e que eu quero ter à minha vista, e aí livros estão próximos nas minhas leituras. Portanto, tenho 3 colunas.
Ok, desses. Então, uma mesa de cabeceira grande que precisa de ser um móvel, está compreendido.
Exato.
Mas estão organizados, é isso que importa. Mas estavas a dizer-me, André, ao nível de romance também, o que é que te faz mais sentido?
Eu gosto muito do... Eu leio várias coisas, mas recentemente tive um envolvimento muito próximo com os romances do Kafka e com os contos do Kafka. Também descobri o Homem Sem Qualidades do Musil. Tenho lido a obra da Doris Lessing, também gosto. Não sei, o meu envolvimento com o romance vai mudando muito. Também li todos os romances do Dostoiévski. Mas já é um envolvimento de há muitos anos.
Se é que é possível crime ter
castigo. Acho que é o Crime e Castigo. Porque é o mais conciso e exato naquilo que ele quer dizer, acho.
Estavas a dizer-me que lias de manhã, continuas a fazer isso. Portanto, 3 horas da tua manhã são para ler. É isso?
Sim.
És adepto então de ler de manhã e não de ler à noite?
Eu chego à noite, eu gosto de ver uma série para relaxar do dia, e depois da série começo a ficar muito cansado para ler ainda.
Exatamente, esse é o problema.
Portanto, eu
de muita
prefiro
gente.
Começar. Prefiro começar o mais importante para mim, que é ler sob alguma forma, e depois trabalho, claro. E depois relaxo um bocadinho e depois. Posso ler, mas é um capítulo de livros com capítulos pequenos,
claro,
senão
claro.
Não consigo.
Ler com atenção, isso precisa de ser mesmo numa altura privilegiada do dia.
Sim.
E esse é um ótimo conselho também para quem nos poderá ouvir nesta conversa. E eu penso nisso muitas vezes, deveria ser bom poder acordar e ler logo. Bom,
sim,
portanto,
sim. Eu leio com o pequeno almoço mesmo.
Exatamente,
tomar o café.
Porque ler à noite já é muito complicado, de facto. André, passando agora rapidamente por essa mesa de cabeceira que é um móvel, que livros é que dirias então, ou que poderias recomendar também aos nossos ouvintes, mas que livros é que são estes que são tão importantes para ti, que precisam de estar à vista? Consegues dar-me alguns exemplos?
No armário, não estão todos esses, a maior parte estão na minha cabeça, como textos que eu tenho sempre presentes. Mas de romance estou a ler de uma autora contemporânea, inglesa, só comecei agora, portanto nem sequer posso dizer se estou a gostar ou não, mas pronto, li o primeiro da capítulo e estou a gostar, que é o Severance, de uma autora, ela é americana, mas tem um nome asiático, não me lembro, não sei localizar. E poesia, Acaba por ser interessante que eu tenho dos meus autores favoritos, autores que são completamente contrários, que é o Philip Larkin e a Adrienne Rich. Adrienne Rich, que é conhecida por ser, por misturar questões de ativismo com poesia e trazer ativismo político, e o modo como ela junta as duas coisas é muito interessante e pouco conhecido em Portugal. E o Philip Larkin, que era um autor totalmente conservador, mas que na poesia isso não transparece, e a poesia dele é das mais rigorosas e com um efeito mais preciso que eu provavelmente já li. Depois o livro da Adrienne Rich, eu diria o The Dream of a Common Language, o sonho de uma linguagem comum, e do Philip Larkin o Whitsun Weddings, os casamentos de Whitsun. E do Chamacini, que eu referi, o primeiro livro, A Morte e o Naturalista, foi um livro que foi especificamente muito importante para o meu primeiro livro, Observação da Gravidade, porque é um livro também de lançamento, é o primeiro livro dele, e foi um livro onde ele descobriu que podia falar sobre assuntos pessoais de um modo literário. Falar sobre a memória, sobre locais, ao mesmo tempo está a falar sobre linguagem e sobre poesia. Isso para mim foi muito importante e continua a ser importante, de modo mais diluído, talvez. Por exemplo, eu tenho um poema que é A Apanha de Conquilha. Acho que esse foi o poema que foi mais influenciado, talvez, pela ideia do poema dele, do Digging, sobre ele estar a olhar para o pai a cavar batatas. Eu estou a cavar com o meu avô, conquilhas, mas pronto, isso é uma mudança. Exato. Que acaba de ser sempre a mudança de quem está a trabalhar sobre as suas influências, de algum modo. Depois, outras coisas que eu li recentemente, li O Segundo Sexo, da Beauvoir. Estou a ler a Monique Wittig, uma autora francesa. Estou a ler.
São boas recomendações também para deixar aos nossos ouvintes, sem dúvida. A tua poesia é mesmo muito, muito bonita, gostei muito, portanto fica aqui também esse selo de garantia de que devemos todos ler André Osório. Muito obrigada, André, por teres estado aqui na Mesa de Cabeceira, e continua a escrever, por favor.
Muito obrigado.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.